Câmara de Vereadores de São Paulo aproveita a crise hídrica no estado para aprovar a instalação de uma CPI da Sabesp.
A aprovação recebeu apoio das bancadas do PT e do PMDB. Foram 30 votos favoráveis e 9 contrários.
A comissão terá duração de 120 dias e será composta por 9 vereadores, representando todos os partidos, e a relatoria deve ficar com o PMDB.
A CPI pretende investigar os contratos da autarquia com a Prefeitura de São Paulo.
Tucanos, que foram contrários à criação da comissão ao lado da bancada do DEM, alegam que a comissão é eleitoreira.
O vereador Paulo Fiorino, do PT, afirmou que o requerimento só não foi aprovado antes porque existiam outras comissões na frente.
O vereador André Matarazzo, do PSDB, afirmou que a criação da CPI não tem fundamento, já que os contratos da Sabesp são públicos.
Ele ainda alega que há um interesse eleitoral por trás disso.
O líder da bancada tucana da casa, vereador Floriano Pêssaro, chamou a CPI de irresponsável.
Para o vereador, a comissão parlamentar de inquérito seria útil apenas se ela fizesse chover no estado. A inspeção e manutenção dos hidrantes de São Paulo tem que ser modificadas para ficar mais ágil. Só 10% dos equipamentos funcionam de maneira adequada na capital e 2 em cada 3 estão inoperantes ou sumiram. A amostragem foi encomendada pelo Ministério Público Estadual aos bombeiros para verificar o risco para a população em plena seca histórica.
A fiscalização é essencial para reverter a situação, avalia Moacir Duarte, especialista em análise de riscos da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Estabelecer em relação aos hidrantes uma sistemática que nunca mais se chegue daqui para frente a essa situação de ter 90% do conjunto de equipamentos inoperantes ou inexistentes. Seja estabelecida uma rotina para a inspeção que envolva a Sabesp, o Corpo de Bombeiro, a Prefeitura, para que seja feito isso dentro da arte do possível. Essa decisão de prioridades e de estabelecimento de uma sistemática constante para inspeção e manutenção, espero que sejam os ganhos advindos desse contratempo e desse constrangimento com a inoperância da rede que está acontecendo agora.
A ausência de hidrantes aumenta a possibilidade de incêndios sem controle e coloca em risco os bombeiros, alerta o especialista.
Moacir Duarte explica que o equipamento oferece uso contínuo, diferentemente dos caminhões-pipa usados como plano B pela corporação.
O hidrante ele garante que o combate ao incêndio é contínuo, que não há interrupção. A alternativa ao uso do hidrante é o uso de carro-pipa. Um carro-pipa de 30 mil litros é consumido em poucos minutos numa operação de combate a incêndio. A ausência do hidrante não só aumenta a probabilidade de incêndios sem controle, quer dizer, você ter que fazer o isolamento, o resfriamento de áreas em torno e você não ter a rede de hidrantes funcionando, como expõe o próprio bombeiro.
Uma nova reunião entre representantes da Sabesp, do Corpo de Bombeiros e da Prefeitura de São Paulo está marcada para a semana que vem.
Segundo a Promotoria de Habitação e Urbanismo, será determinado como a manutenção dos hidrantes passará a acontecer na cidade.
6:58. Funcionários da Universidade de São Paulo bloqueiam parcialmente a Avenida Frânio Peixoto, na esquina com a Rua Alvarenga, na região do Butantã. Segundo a Polícia Militar, os servidores pedem aumento salarial e pretendem permanecer no local até a negociação com a diretoria da USP. A CNT informa que uma faixa da Avenida Frânio Peixoto está interditada no trecho.
Para duas informações importantes aqui tuitadas pela CET, um acidente na Dr. Zuquim, de novo a Dr. Zuquim, é sentido único, próximo à Rua Duarte de Azevedo. A gente já teve um acidente nessa mesma região registrado nessa semana. E tem também um acidente na Marginal Pinheiro, sentido Interlagos, na pista expressa, próximo à Avenida Alexandre Mackenzie. Acidente, portanto, na Marginal, sentido Interlagos, na Zona Oeste, próximo à Avenida Alexandre Mackenzie, isso na pista expressa. E tem também essa manifestação na frente do portão 1 da USP, na Avenida Frânio Peixoto. Bloqueio das vias, os portões ainda estão fechados. Essa informação é confirmada aqui pela CET. Tem um acidente também entre dois carros ocupando a faixa da direita da Avenida São Miguel, sentido centro, altura da Rua João Antônio de Andrade.
Uma das coisas que mais me deixou pasmo quando eu fui a Belém do Pará e passei um tempo lá foi que boa parte da população tinha o seu computadorzinho em casa, tinha internet, queimava o seu CD, divulgava a sua música, era uma coisa impressionante. Você imaginar que pessoas e empresas não tenham computadores disponíveis para fazer negócios é alguma coisa que chama atenção, preocupa, né? Você imagina que muita gente vai se reunir em volta do computador, me deixe usar, deixa eu fazer um negocinho aqui. Por que que eu estou falando isso? A Prefeitura de São Paulo quer saber se os lances do pregão para a contratação de serviços de limpeza e conservação dos céus partiram de um mesmo computador. Já imaginou? Todos participando no lado, no mesmo computador, mandando juntos a mesma coisa. Que cena que a gente não consegue imaginar, né? O resultado divulgado no último sábado foi cancelado anteontem por suspeita de formação de cartel após denúncia do jornal Estado de São Paulo.
A reportagem teve acesso ao resultado do pregão 11 dias antes da publicação no Diário Oficial. A licitação é avaliada em cerca de 12 milhões de reais.
A formação de cartel é uma das linhas de investigação da Controladoria Geral do município.
No entanto, isso só poderá ser apurado com a quebra de sigilo das empresas envolvidas.
Com isso, segundo o prefeito Fernando Haddad, também seria possível saber qual a proximidade dos empresários do setor.
A mesma linha de investigação é considerada pelo promotor Marcelo Mendrone, do Grupo Especial de Delitos Econômicos do Ministério Público Estadual.
O órgão já verificou indícios de fraude no processo, mas aguarda um relatório do controlador-geral do município, Marcos Vinícius Spinelli.
Fernando Haddad voltou a pedir para que a pessoa que revelou o resultado do pregão procure a prefeitura.
A identidade dele será mantida em segredo.
E novamente o prefeito disse que empresas que participam de cartel podem sofrer penas, como descontos de até 20% do faturamento bruto.
O Ministério Público Estadual recomenda à Prefeitura de São Paulo o fechamento do Templo de Salomão inaugurado na semana passada no Brás, na região central.
A informação foi divulgada pelo jornal Folha de São Paulo.
Para o promotor Maurício Lopes, a autorização para o imóvel não tem valor, uma vez que ocorrem diariamente mais de 15 horas de cultos no espaço religioso.
O local ainda não obteve o alvará definitivo para abrir as portas.
Um projeto modificativo de alvará de reforma está sob análise na Secretaria de Licenciamentos.
Em setembro de 2013, o mesmo pedido, protocolado em 2011, foi indeferido.
A igreja argumenta ter o alvará e as licenças necessárias para funcionar.
No entanto, o promotor Maurício Lopes discorda.
A Promotoria de Habitação também investiga desde fevereiro irregularidades na concessão das licenças iniciais para o templo.
Em 2008, a Prefeitura concedeu o alvará de reforma para o início das obras.
A área adicional que seria construída era mais de 64 mil metros quadrados.
Pela legislação municipal, qualquer obra com mais de 5 mil metros quadrados deve ser classificada como polo gerador de tráfego.
Passageiros reclamam da má qualidade dos serviços prestados no aeroporto de Cumbica. Acompanhe com Gustavo Lopes.
Concessionária que administra o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, afirma que obras de melhorias dos serviços prestados serão feitas até o final do ano. Cumbica recebeu a pior nota em pesquisa da Secretaria Nacional de Aviação Civil entre os 15 avaliados. A contadora Tarciane Mello reclama das filas que se formam em todos os lugares e a falta de opção para comer.
Ele é muito pequeno para comportar todas as pessoas, né? Então tudo aqui, a fila é muito grande, seja para você tomar um café, para fazer o check-in, para você entrar na sala de embarque, para você passar pelo raio-x, para você entrar no avião. Você vai nos Estados Unidos, você vai na Europa, tem aqueles quiosquezinhos que você compra fruta, que você compra comida, que você pega água, pega suco.
Essa também é a reclamação do assessor empresarial Josélio Leal, que pede mais opções de lazer para os passageiros em Cumbica.
Acho que podia ter mais opção de restaurante, podia ter mais opção de serviço para quem fica aqui. Tem pouco serviço, a gente mesmo está aqui esperando, vai esperar por uma hora, alguns até duas horas pelo horário do embarque, e a gente está vendo aqui, vamos fazer o quê? Então vamos ficar navegando no celular ou farejando revista ali na banca, mas falta serviço.
A falta de vagas no estacionamento de Guarulhos e de uma área de descanso para quem aguarda a viagem incomoda o bancário Guilherme Hauser.
Eu vejo que seria o estacionamento, tanto em vagas quanto o valor dele, né? Aí a gente é obrigado a se sujeitar nos estacionamentos próximos, particulares. Quem sabe também uma área de descanso, né? Até pelo horário dos voos, para a gente achar um lugar para sentar, é meio complicado, já que não pode nem nas escadas, como eles estão falando o tempo todo.
Ao chegar de madrugada em Cumbica, o técnico agrícola Joaquim Souza não encontrou funcionários para dar informações.
Chegamos de madrugada e não tinha ninguém para informar. Nós ficamos rodando o aeroporto sem se localizar. Não é só depois das 7 horas que começa a chegar os funcionários. Num país como o nosso, que cedeu uma Copa do Mundo, que funcionou tão bem, deveria também funcionar para nós brasileiros.
Em nota, a Gru Airport informa que a pesquisa avaliou os meses meses em que o novo Terminal 3 de passageiros não havia sido inaugurado. Segundo a concessionária, a nota subiu de 3,02 em abril para 3,45 em junho. De acordo com a empresa, novas esteiras serão instaladas para facilitar a locomoção entre os terminais e um novo sistema de distribuição de bagagem será implantado. Gustavo Lopes, Rádio Estadão.
Um para sete.
Fica até difícil. Estou acompanhando a Tati e o Heisen aqui conversando sobre as coisas. Não, agora é Gaza. Não, agora é a doméstica. Não, agora é... É tanto assunto, né, Heisen?
Muito assunto. Bom dia.
Muita coisa acontecendo. Seja bem-vindo, meu amigo. Quais os destaques da edição
Bom,
de hoje?
A gente vai falar aqui sobre a arrecadação dos principais candidatos à presidência da República. Saiu a primeira parcial da Justiça Eleitoral sobre o que cada um arrecadou. A gente vai falar também aqui sobre a situação lá no Oriente Médio, ainda terceiro dia e último, né, da trégua, do cessar-fogo, com a possibilidade de ser ampliado. Essa é uma possibilidade que ainda está sendo discutida. Hoje também tem o quarto capítulo da série aí sobre os Jogos Olímpicos, a preparação do Brasil com a Lara Mota, e estes outros assuntos, além dos nossos colunistas aqui, como Alexandre Garcia, comentando os principais assuntos da política, entre outros, como também o Luiz Antônio Prosperi, falando da vitória do Palmeira ontem, do Mochi, né, e do Gareca, e da derrota do Corinthians, mas o Corinthians avança na Copa do Brasil.
O Palmeiras foi sempre seu principal destaque do esporte, assim, o primeiro.
O Palmeiras jogou primeiro ontem, o Corinthians jogou depois.
Você
o
pode
São
esperar
Paulo,
ir embora para discutir
o São Paulo
esses
não jogou,
favor.
O Santos
não deixa para depois, vai.
O Santos não jogou, só isso.
Termina aqui o primeira edição que teve a apresentação de Tatiana Ferraz.
Vinícius França.
Redação e operações da equipe da Rádio Estadão. Diretor de conteúdo do Grupo Estado, Ricardo Ganduro. Um abraço a todos, até amanhã, antes do dia amanhecer. Tchau.
Primeira edição. Um jornal com tudo o que você precisa saber. Primeira edição. Primeira edição. De volta amanhã às 5 da manhã, aqui na Rádio Estadão. Agilidade na informação. Rádio Estadão. Notícias, entrevistas, esporte, prestação de serviço. Começa aqui, Estadão no Ar.
Sete horas e um minuto, bom dia, quinta-feira, 7 de agosto de 2014. Começa o Estadão no Ar, vamos até as 10 da manhã. Comigo aqui a Tatiana Ferraz. Tatiana, bom dia.
Bom dia, Raíssa.
E a gente começa aqui com a primeira parcial da própria Justiça Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou a primeira parcial, por obrigação legal, das arrecadações dos candidatos aqui às eleições, em nível estadual também. Mas na presidência da República, o candidato Aécio Neves, do PSTB, arrecadou pelo menos 11 milhões em doações de empresas e pessoas físicas, mais do que a presidente candidata à reeleição Dilma Rousseff, com prestação parcial de contas em 10 milhões 125 mil reais. E Eduardo Campos tem 8 milhões e 200 mil reais arrecadados. No total aí, arredondando, cerca pouco mais de 29 milhões arrecadados nesse início de campanha entre 5 de julho e 2 de agosto pelos três principais candidatos à presidência da República. O grupo JBS, né, que é frigorífico, foi o que mais doou, totalizando 11 milhões, 5 milhões para Aécio, 5 milhões para Dilma e 1 milhão para Eduardo Campos. Com dinheiro em caixa, né, os candidatos fazendo campanha, ontem os três principais estiveram na CNA, a Confederação Nacional da Agricultura, falando para o setor agropecuário. Daqui a pouco a gente vai ter todos os detalhes aqui no Estadão no Ar, na cobertura das eleições. Agora são 7h03.
O governo deu início ontem a uma operação para tentar evitar que a presidente da Petrobras, a Graça Foster, seja responsabilizada pelos prejuízos decorrentes da aquisição da refinaria de Pasadena. Ontem, o ministro relator do caso, lá no Tribunal de Contas da União, José Jorge, se manifestou para a inclusão dela e também do ex-diretor Jorge Zelada na lista de dirigentes e ex-dirigentes da estatal responsabilizados pela corte. O relator do processo no TCU colocou em pauta o recurso do Ministério Público na Corte, que pediu uma correção da decisão do plenário, aquela do dia 23, que por unanimidade aprovou o relatório que apontou 11 dirigentes e ex-dirigentes, né, entre os possíveis responsáveis pelo prejuízo à empresa. E antes de submeter o caso ao plenário, contudo, Jorge pediu a retirada do processo da pauta de julgamento. Essa decisão foi tomada diante da presença do ministro Luiz Inácio Adams, que é advogado-geral da União. E na tribuna, ele disse não ver necessidade na indisponibilidade de bens de Graça Foster e outros indicados no processo e sustentou que o bloqueio do patrimônio da presidente da estatal causaria repercussão negativa na empresa. E essa foi a primeira vez que um advogado-geral da União realiza uma sustentação oral no Tribunal de Contas. Portanto, o Planalto pressionando o TCU contra o bloqueio de bens da presidente da Petrobras é um dos assuntos dessa quinta-feira, agora 7h04.
Esse assunto aí, acho que contraria até a física, não sou muito bom nisso, mas é uma escavação feita para cima, não é para baixo. Quando mais se tira do buraco, se descobre que o buraco está mais para cima. Agora são 7h04 e falando em buraco, né, a CPI do metrô, ou dos metrôs, está sendo chamada assim no plural, foi instalada lá ontem em Brasília, só que uma divergência entre os dois principais partidos governistas, o PT e o PMDB, e a atuação do maior partido da oposição, o PSDB, tudo isso junto, acabou retardando ontem o funcionamento da CPI mista, que é Congresso envolvido, né, Senado e Câmara, destinada a investigar denúncias de corrupção em obras, né, em licitações nos metrôs de São Paulo e também de Brasília. Sob protestos do PSDB, a comissão foi instalada em uma sessão presidida pelo senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, que conduziu os trabalhos por ser o mais velho entre os integrantes lá da comissão. E após garantir a instalação, no entanto, né, o PT passou a defender o adiamento do início da investigação. As apurações só devem começar após a eleição do presidente definitivo da comissão, está marcada para 2 de setembro. E tem uma disputa entre o PT e o PMDB, são partidos aliados, pelo comando dessa CPI que vai investigar as licitações, principalmente do metrô de São Paulo. E o PSDB, que vários integrantes do partido haviam declarado, quando foi formada a CPI da Petrobras, que apoiariam a criação dessa CPI do metrô, acabaram protestando ontem, resistiram um pouco a criação. Enfim, está criada, mas não está funcionando, porque não tem nem presidente ainda a CPI para investigar irregularidades em licitações nas obras do metrô em São Paulo e também no Distrito Federal. Agora são 7h06.
Bom, destaques internacionais. O presidente norte-americano Barack Obama disse que os Estados Unidos pretendem apoiar o diálogo no Egito para estender o cessar-fogo entre Israel e o grupo extremista Hamas lá na faixa de Gaza. E segundo Obama, uma das prioridades no curto prazo é assegurar que o Hamas pare de lançar foguetes de Gaza para atingir Israel. No longo prazo, ele afirmou que os palestinos precisam de uma sensação de esperança quanto ao futuro. Ele acredita que existam maneiras possíveis, mas vai ser necessário, claro, que os líderes políticos aceitem alguns riscos. O líder norte-americano disse que uma eventual solução vai ter de ser acompanhada por uma maior abertura de Gaza para a influência do governo palestino, liderado pelo presidente Mahmoud Abbas. Para Obama, Abbas é sincero em seu desejo pela paz. Esse comentário de Barack Obama